Ah, oi. Bem-vindo ao Xin Opinativo.
Começa agora mais uma edição do Xinha Opinando Shibun, edição número 39. Eu sou o Evlas Júnior. Eu estou aqui mais uma vez com o Luke Lucas.
Curado sorridente.
Luke Lucas está curado. Eu estou voltando também de ficar doente. Estava doente aí quarta, quinta e sexta. Estava morrendo na quinta-feira. Mas tendo reunião.
Olha aí.
Estava morrendo,
bom.
Mas no feriado
poderia, reunião. Poderia botar um robô na reunião para você.
Olha aí. Fiz uma reunião que eu estava com febre. Como se fosse uma pessoa completamente saudável. Fiz, mas...
Que bom.
Durante o feriado, hein? Vale ressaltar. E aí, Luke? Feliz?
Feliz? Não, mas tô aí, né? Eu tô curado da Covid, mas ainda tô com as sequelas, né? Ainda não sinto cheiro e gosto de nada. E eu fiz o teste hoje, Vilas. Que hoje eu finalmente pude sair do meu quarto, né?
Hoje.
Fui na cozinha durante o almoço e falei, vamos testar esse negócio aqui. Peguei 3 azeitonas, Vilazio. Comi as azeitonas, não senti gosto de nada, não senti gosto ruim de azeitona. Ai, estou ruim. Eu tô querendo muito testar camarão, mas trazer o camarão aqui é difícil, né? Porque eu não sinto gosto de nada, Vilazio. É muito triste.
Nossa, pelo menos acabei de descobrir que você não gosta de camarão, o que é bom.
Não gosto de camarão, detesto camarão.
Também não gosto, não.
Eu não gosto do gosto.
Eu gosto de azeitona, mas não gosto de camarão, não.
Eu sei identificar o gosto do camarão, até da fritura do camarão, sabe?
A gente não traz pra cá, porque a minha mãe ela é alérgica, né? Mas eu particularmente não gosto. O resto da família gosta.
Eu acho esquisitíssimo gostar de camarão, pra ser sincero.
Muita gente gosta, né? Você sabe que muita gente gosta, né?
Sei, igual azeitona.
Eu gosto, enfim, de azeitona, de fato.
Também teve aí o Zack Snyder da bola, Fernando Diniz ganhando a Libertadores, né, com o Fluminense.
O Zack Snyder da bola, por favor,
explica. Eu nunca vi essa expressão?
Nunca vi essa expressão.
Chamaram o Fernando Diniz de Zack Snyder da bola, aí falou, beleza. Eita.
Desculpa, foi eu mexendo no microfone.
E aí, beleza, eu chamo de Zack Snyder da bola agora. E aí é isso que tem. Mas enfim, mas você é corintiano, você está feliz com o Fluminense? Estou, porque a gente ganhou de Argentina.
É, eu sou flamenguista e estou também, porque a gente ganhou de Argentina. Isso.
Foda-se. Ah, não sei o que. É um bando de racista preconceituoso que joga um futebol nojento. O Boca nessa Libertadores, eles não ganharam.
Talvez, se fosse partida. Outro time argentino, eu até falar, mas contra o Boca especialmente, porra, tô totalmente a favor do Fluminense.
O Boca Juniors esse ano na Libertadores não ganhou uma partida durante as eliminatórias no mata-mata,
não,
né?
Passou do meu Palmeiras do jeito horroroso, mas foi mais como do Palmeiras do que deles.
Todos os empates, e aí chegou na final e rolou, né? E perderam aí com o gol do presidente americano Kennedy, né?
Kennedy.
E aí eu fico feliz sim. Eu fico triste que o Felipe Melo tá feliz.
Fico triste, aí eu também fico sempre triste. Meus times dão muita meu time já deu muita felicidade pro Felipe Melo. E agora o Fluminense também tá dando. É um absurdo.
E assim, é um jogador que eu não gosto com toda uma nação que eu não gosto, né? Então eu acho que fica aí a felicidade.
Inclusive gosto, tem, pra não dizer que eu não gosto de toda uma nação. Hoje eu estou muito feliz com o Cano.
O Cano joga muita bola. O Cano é absurdo.
Cano, vira brasileiro, Cano, porra.
O Cano é aquele jogador que ele cheira gol, né? Ele sabe o caminho pra fazer o gol. Sabe o caminho que a bola vai ir e é o jeito mais fácil
de
fazer.
A única chance do Cano ir pra uma seleção é se ele virar brasileiro, cara. É isso aí, Cano. Bora.
Ele não foi chamado pela Argentina, não?
Foi nada.
Achei que ele tinha chance de ser chamado pela seleção da Argentina. Né? Mas eu tô feliz pelo Fluminense, sim. Acho que é o time que merecia, assim. Melhor que o Boca Juniors.
É, mas aí, né? Muita coisa, né? Enfim, mais alguma coisa que você quer comentar, Lu, que você viu na semana? Que você...
Não, eu fiquei trancado no meu quarto por uma semana, né? Então...
Não, mas ficar trancado no seu quarto deve ser muito diferente
O fato de você não poder sair pros lugares. Ah, eu quero dar uma saidinha aqui pra sala, pra cozinha.
Ah, tá.
Eu quero
isso é chato.
Comprar
mesmo.
Alguma coisa. Isso não, é chato você mesmo. Tá trancado e assim, com o perigo de você passar uma doença terrível.
Eu acho que eu só fiquei assim na primeira vez. Não foi nem que eu tive Covid, foi que eu voltei de viagem. Foi na época que explodiu a Covid, eu tinha voltado de viagem. De São Paulo, nem sabia se tava com Covid ou nada, mas aí eu fiquei uma semana. Fui trancado no quarto, mas tendo menos contato. Mas fora isso.
Eu não
tive isso. Porque, sei lá, não sei. Entendo toda a preocupação dos seus pais, tive muita preocupação com meus pais também. Eles tiveram uma Covid antes de mim, inclusive.
Olha aí.
Mas foi tudo tranquilo. Aqui todo mundo teve Covid, ninguém teve problema, muito problema, não.
E eu detesto a sensação de, bota a comida, traz a comida pra mim no quarto, sabe? Eu detesto isso, me sinto horroroso. E aí...
Eu não tenho tanto problema com isso.
E aí eu fico me sentindo mal e não sei o quê, eu só queria acabar logo com isso, e acabou, graças a Deus.
Acaba, as coisas acabam, Luke.
A vontade de ir no McDonald's está a todo vapor, porque eu quero comer o sanduíche lá com pimenta, mas
comi
não tem desculpa.
Comi hoje no McDonald's, inclusive.
Não tem cinema aqui, Vlas. Tem desculpa pra ir no McDonald's.
Tem McDonald's, aqueles McDonald's tipo drive-in aí?
Nada. É lojinha mesmo. Loja da cidade.
Aqui tem, mas eu nunca fui nesses drive-in assim, não.
Eu acho esquisito comer no carro. Eu ficaria com medo de cagar o meu carro inteiro de molho.
Entendo.
Não consigo.
Eu não dirijo, né? Então não ia ser um problema. Só se fosse tipo, não vou pedir pra ir junto com a pessoa que tá dirigindo o carro comigo no drive-in, né?
Vai de bike, para no drive-in de bike. E pega o sanduíche lá.
Tal como um treinador Pokémon perguntando se seu Pokémon tá bem lá no daycare, né?
Olha aí.
Enfim. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, aí... Não pegou e pronto. Vou dizer pra jogar Pokémon, mas acho que é meio pesado, né? Não tem por que fazer isso com as pessoas, né? Acho que é meio sacanagem. Mas enfim. Então é isso. Também não tenho muita coisa pra comentar, não. E o Fluminense ganhou, já falou. E é... Assim, Botafogo tá perto de perder.
Roubadíssimo o jogo contra o Palmeiras.
Foi. Não foi. Não foi.
Não era pra ter dado.
Não foi.
Não foi,
e nem pênalti foi naquela porra do Rony.
E amarelou o time inteiro.
Não foi.
Não, é claro que não.
Não, assim, o árbitro era muito ruim. Isso eu não tenho dúvida de que o árbitro é muito ruim. Mas, a porra da. Briga com a porra da regra da FIFA.
Era pra ter dado vermelho.
Sim, é por causa da porra da regra da FIFA. É porque as pessoas acham que ele deu vermelho porque a falta foi perigosa, o caramba, quatro. Não, ele deu vermelho por causa da porra da regra da FIFA que diz que é chance clara de gol parar a falta daquele jeito.
Chance clara de gol.
E aí, ok, e aí eu novamente vou. Viga com a regra que vive. Tem quatro pontos que dizem a porra da regra. Tem o áudio do VAR, tem a explicação, tem um zilhão de coisas explicando que tinha a porra dos quatro pontos. Foi uma falta de vermelho protocolar. Do mesmo jeito que o carrinho que ele deu amarelo pro Rondon foi protocolar. Inclusive, pra mim, nem falta foi. Mas tudo bem. Ela marcou falta e deu amarelo, porque era pra dar amarelo. Se ela foi falta.
Uhum.
Então pronto.
Certo.
Mas foi.
Bom demais.
Eu não vou defender a arbitragem aqui, não. A arbitragem tá horrorosa. Foi horrorosa em vários aspectos. Até, por exemplo, aquele jogo que o Corinthians empatou com. Acho que foi com o Santos. Que, porra, Santos. Roubou pro Santos demais aquela porra, né?
Que igual roubou contra o Flamengo.
Roubou contra o Flamengo também. O Gerson não era pra ter sido expulso.
Nem um pouco.
Então, né? O árbitro é muito ruim. A arbitragem é muito ruim no Brasil. Isso é fato.
Contra o Botafogo é pior ainda. Mas enfim.
Tá bom. É isso. É o Botafogo. Não é incompetência. Tipo, não é o fato do Tiquinho ter perdido um pênalti tendo 3-1, né? Não é.
Perdeu o pênalti, né? Mas ser expulso daquele jeito não devia, né?
Foi expulso porque a regra disse que era pra ser expulso. Ele não perdeu por causa da expulsão, cara. Pelo amor de Deus. Mas, enfim,
perdeu por causa da expulsão.
Não perdeu por causa da expulsão. É porque o Botafogo é um time tão ruim que não consegue de jeito nenhum aguentar um outro jogo com 10 jogadores.
Um jogador
ganhando de 3-1. É isso.
O jogador a menos não faz
parece
diferença.
Que tava ganhando de 1-0 só. Parece que nem teve pênalti logo depois. Pelo amor
então
de Deus.
Então expulsa dois jogadores que não faz diferença.
Caralho. Uhum. Tá bom, tá bom. Eu não vou aqui não, porque eu entendo que você é corintiano. Então, tudo bem. Vamos...
É que o Palmeiras nunca é beneficiado, assim. O Abel já falou que eles querem não deixar
o Palmeiras é beneficiado várias vezes. Nesse jogo, não... especificamente, não foi. Eu já critiquei aqui o Abel algumas vezes, Luke. Não, não venha ser cara de pau dizer que eu não critico o Abel. Pelo amor de Deus. Enfim. Vamos deixar pra lá? Futebol? Hoje não é aqui pra falar de futebol, já foi o suficiente. Então aí... tá chiando, chiou um pouquinho aí as coisas. Sempre... Começou a chiar aí.
Parou. Ainda tá chiando?
Quando você
não
fala,
tô fazendo nada.
Quando você fala, às vezes chia. Enfim. Vamos lá. Então é, notícia, né? Eu inclusive esqueci de botar a vinheta, né? Você não percebeu, eu não percebi. Agora tudo bem. Vamos com a vinheta a partir daqui.
Informação agora, tá bom.
Então vamos lá, Luke, qual é a sua notícia?
Japão quer usar robôs na sala de aula, mas para substituir os alunos. Provavelmente você não acharia impressionante descobrir que robôs substituíram um professor em sala de aula. Mas e quando se trata de alunos? Isso está planejado para acontecer em novembro de 2023 em Kumamoto, uma cidade do Japão, segundo The Guardian. Segundo o jornal japonês Mainichi Shimbun, a cidade de Kumamoto do Japão planeja inserir robôs em sala de aula para ficar no lugar de estudantes. Apesar de parecer estranho para muitos, existe uma boa intenção por trás, que é assim, o inferno está cheio, né? Se trata de um esforço do conselho estudantil para evitar a evasão escolar. A ideia é que os alunos controlem os robôs remotamente e possam fazer parte do ambiente escolar, andando entre salas e dependências da instituição de ensino, além de interagir com outros estudantes e participar de eventos. Dessa forma, segundo o conselho, os alunos seriam incentivados a assistir a aulas online e até mesmo a voluntário aos moldes presenciais. É uma forma de estar presente e interagir mesmo que à distância. Esses robôs estariam equipados com câmeras, microfones e alto-falantes para garantir a comunicação na sala de aulas e outras regiões. Além disso, as máquinas teriam cerca de 1 metro e seriam controladas por alunos remotamente de suas casas por meio de tablets ou notebooks. Maki Yoshizato, funcionário do município de Kumamoto, destacou a importância dessa iniciativa, dizendo: a comunicação através desses robôs não é totalmente realista, mas pode pelo menos dar algum sentido de realidade às crianças que ainda estão inseguras e com medo de interagir com pessoas. Outro membro do Conselho de Educação também afirmou: além de permitir que eles assistam às aulas, os robôs permitem que os alunos se movam livremente no espaço e se comuniquem com outras pessoas por sua própria vontade. Desculpa, esperançosamente isso pode ajudar a diminuir os obstáculos mentais dos alunos que faltam às aulas. De modo geral, isso parece estar sendo implementado para lidar com a saúde mental de alguns estudantes, mas acima de tudo evitar a evasão escolar. Será que é uma medida efetiva ou na verdade é exagerado? É exagerado. Pronto, próximo.
É pro Japão? Eu não sei.
E a gente tá pensando em robô, mas eles estão falando robô, não é robô humanoide, né? É tipo aqueles.
É um personagem anime, né?
É aquela scooterzinha que tem um tablet e a pessoa fica se filmando, exato, a cara pra olhar.
Exato.
Que usam na prisão, alguma coisa da prisão nos Estados Unidos.
Não sabia se usavam na prisão nos Estados Unidos. Mas já vi usar em outros lugares, assim.
É assim, pra quê? Né? Não é mais fácil só botar uma webcam na aula e ficar conversando.
O Japão, ele é um país que tá muito à frente, né? Ele pensa, porra, tá todo mundo falando de trabalho remoto. Por que não estudar aula remoto? Aula remota.
Olha.
Que é uma coisa nova, né? Assim, né? O pessoal nem faz. Porque se eu não sei se você sabe, Luke, o Japão não sabe muito bem como é que funciona a internet. Então.
É mesmo?
Parece que não sabe muito bem como é que funciona a internet, né? Então, aula remota tem que ter um robô, né?
Essa coisa de gaijin, né? Bota um fax no meio da sala e lança as matérias por fax pro aluno. Isso aí deve ser pra aqueles Rikimori, é isso?
É pra isso.
E você acha que o Rikimori tá ligando de, pô, vou ligar um robô aqui, vai resolver o meu problema, né? Não vai fazer isso. Não vai
isso não...
Que tal ajudar na maneira que o Japão lida com alunos, né? É, com a questão de pressão nas crianças. E,
não pode, Luke.
Questão de bullying.
Os alunos têm que ser independentes, Luke. Você tem que entender. Entendi. Que o Japão é o país que o garoto do jardim da infância vai para o colégio sozinho.
É, e ele limpa a sala, né?
Exato. Então.
Mas a questão do bullying também, ele tem que se virar sozinho.
Tem, claro, né?
Entendi.
Como um cidadão, bom, ele tem que saber se virar, né, Luke?
É, que
não
bom que
é um
depois,
problema da sociedade.
Que bom que depois da escola, né, não vai ter problemas no emprego, né? Não vai ser maltratado no emprego, não vai ter que trabalhar à força. Vai ser tudo tranquilo depois.
Tudo tranquilo, tranquilíssimo.
Vai ser bom demais.
É. Enfim, né? É só o Japão mesmo pra pensar uma porra dessa. Enfim. Vamos pra minha notícia. Minha notícia é um pouco mais tranquila, Luke. Tranquila, né? Após a acusação e prisão de Jonathan Majors, Marvel pode trocar Kang por Doutor Destino nos filmes de Vingadores. Os executivos da Marvel Studios consideraram mudar seu vilão principal de Vingadores para Doutor Destino, depois que o ator de Kang, o Conquistador, né? Conqueror, né? Jonathan Majors foi preso em março. De acordo com a Variety, os executivos da Marvel consideraram planos alternativos após a acusação de violência doméstica de Majors. O ator manteve sua inocência, mas a Marvel ainda está considerando outras opções devido aos danos à sua reputação ou caso ele perca o julgamento. O personagem de Majors, Kang, foi definido para ser o principal vilão do universo cinematográfico da Marvel. Pelos próximos anos, sendo essencialmente o Thanos da franquia pós-Vingadores Ultimato. Quem colocou isso foi ele, viu? Não fui eu, só deixar claro. Ele já apareceu em várias produções como Loki, Homem-Formiga e A Vespa Quantumania. Foi só isso, né? Foi só esses dois. Tudo bem.
É, eu acho que sim.
Contudo, isso não quer dizer uma simples mudança, porque ele falou várias produções. Duas.
Três, né?
Não, do segundo tempo ainda é Loki, ainda é Loki.
Ah, olha aí. Será que ainda é Loki?
É, ainda é Loki. A Marvel supostamente considerou descartar o personagem completamente e trazer outro vilão para assumir o comando adversário das fases 5 e 6 do MCU.
E se a gente botar um robô e botar a carinha no tablet do...
É que já teve o Trollo.
Entendi.
O vilão principal do Quarteto Fantástico, Doutor Destino, foi uma possível ideia de acordo com a Variety. No entanto, desalojar Kang no centro das fases 5 e 6 não será fácil, de acordo com as fontes da Variety. O episódio final da segunda temporada de Loki supostamente solidifica ainda mais sua posição no MCU. Ô, spoiler, filho da puta. E um importante negociador disse ao canal: a Marvel está realmente fodida com toda a situação de Kang. Ficou F asterisco Dida. Então é fudida, né?
Isso é um jornalista que escreveu? Que bom, hein? Que legal.
Então, eles continuaram. Eles não tiveram oportunidade de reescrever até muito recentemente, por causa da greve dos roteiristas. Eu acho legal que bem no texto tá assim: por causa da greve dos Writer Guilds of America. Tiraram o português só pra botar o link pra notícia, né? Mas tudo bem. Mas não vejo um caminho para seguir em frente com ele. Majors foi preso em 25 de março sob acusação de estrangulamento, agressão e assédio após uma disputa doméstica. A polícia de Nova York disse ao IGN na época que a vítima sofreu ferimentos leves na cabeça e no pescoço e foi levada ao hospital em estado estável. Majors foi dispensado de seu gerente de talentos Entertainment 360, tá bom? E da empresa de relações públicas The Lead Company em abril. Num comunicado divulgado ao IGN em agosto, a advogada de Majors, Priya Chowdhury, afirmou que o ator é inocente. Durante 4 meses excruciantes, Jonathan Majors, a verdadeira vítima desta provação vergonhosa, teve a sua vida, carreira e reputação destruídas. No entanto, ele permanece inabalável na sua determinação de ser absolvido desta provação angustiante, disse Chowdhury. Vai saltar que acho que é esse mês que vai ter o julgamento, né? Porque ia ser mês passado e foi adiado pra esse mês.
É que tem a greve da guilda do juízes aí. Não...
Pode ser.
É, Vilásio, uma situação hipotética aqui, tá?
Uhum.
É algo meio complicado de pensar. Talvez os caras da Disney não pensaram, os roteiristas da Disney.
Acho que eles não pensaram. Acho que eles estavam em greve.
A gente lida com um personagem que é de múltiplas timelines, né?
Uhum.
É, várias linhas do tempo. Então, yeah. Múltiplas versões do Kang, né?
Uhum.
E se a gente pegar uma versão que é um outro ator?
Na Marvel? Continua... Luke? Não, você tá maluco? Você não viu o Doutor Estranho?
Mas, Vilas, e continua com o mesmo boneco, a mesma
história?
Eu não
sei se sabe o que eu acho mais engraçado? É que eles introduziram o personagem e depois jogaram muito da importância dele no Loki. No Loki... Tem dois Lokis.
Não, tem mais Lokis.
Tem vários Lokis.
Tem Loki jacaré.
Por que não tem vários Kangs, caralho?
É um negócio que eu não consigo entender. Essa pra mim, isso é totalmente rumor, porque eles não podem ser burros assim, do lado.
Ah, não sei, é porque o Kang já apareceu no filme O Conquistador, né? O Conquistador, vou botar entre aspas aqui. Ele já apareceu no filme do Homem-Formiga, levando uma surra do Homem-Formiga, entendeu?
Será que é porque não tem ator negro em Hollywood e aí fica muito difícil?
Não tem ator negro em Hollywood?
Pra Marvel, aparentemente não, né? Pra substituir o Kang. Sabe que poderia ser um Kang maneiro? Bota um cara velho. Bota um Denzel Washington da vida, então.
É.
Ia ser foda. Ia ser bom demais. Botar o Denzel Washington apanhando do Homem-Formiga.
Não, mas não pode. O público é burro demais. Não vou entender que é o mesmo personagem, Luke. Não
porra,
vou.
Né? Difícil, né? Difícil. No Loki, pelo menos, tinha o chifre do Loki, né?
É, tinha o chifre do Loki, pelo menos
isso. A gente não vai entender.
Tu vai entender.
Cara.
É um absurdo.
Esse é pra mim, isso aí é nível... Substituir alunos que faltaram na aula por robôs. Esse é nível de burrice. É loucura pra mim. Vamos matar esse formigueiro com uma bomba atômica. Porra.
Não vai matar o formigueiro, porque já vi que o Homem-Formiga é o personagem mais forte da Marvel, né?
Mais poderoso.
Desculpa, segundo, né? O primeiro é a menina Daenerys, né?
Ai, não, você lembrou que isso existe.
Nunca vou esquecer disso, nunca, não, jamais esquecerei.
E se a Marvel lembrasse e esquecesse desse personagem? Eles vão fazer um reboot só pra esquecer a Daenerys, você tá ligado?
Né? Eu digo, Luke, que a Marvel tá lançando um novo selo aí, o Spotlight, e o personagem, aquela série lá do... A série do Nick Fury, eles podiam dizer que não aquele que foi o primeiro Spotlight, que aí seria melhor pra eles.
Aí é loucura, é maconha. Todos drogados quando fizeram aquele roteiro. Né?
Será que ninguém leu? Ninguém olhou e tipo, isso daqui não vai dar certo? Não, será? Ninguém assim. Realmente o cara olhou e tipo... Não, vai funcionar, vai ser bom, vai ficar bom.
A gente tá falando do mesmo lugar que pega um boneco, né, dos quadrinhos que tem fãs e gosta do boneco e fala, não, os poderes desse boneco aqui são uma merda, são vergonhosos, a gente vai inventar um poder novo aqui. Vocês e se a gente inventar o poder do...
Lembrando que se for o da Miss Marvel não foi por isso, é porque eles não têm coragem de fazer poder de borracha.
O da Echo foi a mesma coisa. Ah, mas não, vai ficar horroroso. Vamos fazer outro poder. E se a gente inventar que ela tem uma pulseira da avó? Ah, pulseira da avó, top. E é isso, o poder dela. Tá foda-se, sabe? Caguei pra essa merda.
Pulseira alienígena da avó. Por favor.
Pulseira da avó que dá poder.
Não, mas no final ela é mutante, Luke. Relaxa.
É isso.
Esqueci. Não esquece.
E aí nos quadrinhos tiveram que inventar que ela é mutante também. E nunca explicaram. Ah, ela é mutante, gente. E é isso.
É isso, aceita aí.
Não aceito, não.
Já transformaram em retcon dizendo que a bomba terrígena não existiu? Porque só falta isso.
Não, eles só apontaram que ela é humana mutante, foda-se, sabe? E é isso.
Ai, meu Deus. Tudo bem. Mas vamos lá, vamos para as manchetes aqui. Nintendo registrou patente de console com dois ecrãs que se separam. Olha o Nintendo Split vindo aí, Luke.
Imagina o preço desse controle.
Poxa, duas telas, né? Bom demais. Spotify cortará pagamento por música sem números mínimos de plays.
Incrível capitalismo, né?
Incrível capitalismo. Amazon está desenvolvendo série de TV de Poltergeist.
Por quê?
Sei lá, né? Porque não tem mais criatividade, né? Em Hollywood. Xbox Brasil acusada de exigir a devolução do Xbox Series que enviou aos sites. Por causa daquele negócio. Porque os caras falaram mal dos 3 mil lá que vai ser agora.
Mil reais
a mais, vai ser 3 mil agora.
Eles retaliaram quem informou a notícia dos R$1.000. Você viu também que ela tentou cortar, né, o Game Pass dos funcionários dela?
Sim.
Só que pegou mal, aí o pessoal, não, gente, tava doidão aqui, tá zoando, tá de brinks. Tô zoando.
Beatles lançam música final feita com a ajuda de Peter Jackson e IA.
O John Lennon vai caçar todos eles da vida após a morte. Um por um.
Mas essa música meio que já tinha sido lançada, tá? Eles só lançaram a versão final da música. Não é uma música nova.
Muito bom. O John Lennon vai adorar saber
disso. Sabe por quê, inclusive, já que você tá falando de John Lennon? É porque no original que eles tinham, eles não conseguiam separar a voz do John Lennon dos instrumentos pra poder fazer uma versão melhor.
Entendi.
E aí, o Peter Jackson teve toda a recriação das paradas quando fez o documentário de 7 horas lá dos Beatles, que você viu, que ainda até hoje eu não vi. E aí eles...
E lançaram uma versão menor, não sei se você viu. Mas você também não viu.
Também não vi, claro.
E também no fundo da voz do John Lennon com os instrumentos, você podia ver a Yoko Ono no finalzinho ali, grudada no John.
Luke, falando em Marvel, Luke, que hoje tem bastante Marvel. A Marvel, Luke, pode estar cogitando o retorno da formação original dos Vingadores.
Provavelmente é provavelmente é a Invasão Secretas, né? Vai aparecer o povo lá. Mas eu acho que eles não vão dominar o filme, só deve ser uma pontinha. Só.
Eu chamo isso de desespero. Perdeu a BlizzCon 2023, Luke? Você perdeu? Eu perdi.
Não, pior que eu vi.
Todos os anúncios e revelações do evento da Blizzard. Então,
todos
falar.
Os três
a
anúncios?
A única coisa que eu soube foi que vai ter um cara novo no Overwatch, que foi a única notícia que ficou o tempo todo.
Todos os três anúncios revelados? Incrível! Parabéns aí.
É porque, deixa eu ver, talvez eu tenha sabido dos outros. Vai ter um jogo de tabuleiro de Diablo?
Não.
Mas vai ter um jogo de tabuleiro de Diablo.
Aí eu não tô sabendo. Tô.
Eu vi uma parada dessa. Teve um novo boneco do Overwatch, que é baseado
no Maui.
Maui, né?
No Maui,
na cultura Maui, e que tem duas metralhadoras.
E lembrando que você tem que ter o Game Pass pra conseguir liberar o boneco mais cedo, senão você vai ter que jogar bastante até conseguir.
Eu tenho o Game Pass.
Não, tô falando do passe de batalha do jogo.
Ah, passe de batalha do jogo aí sim, eu não tenho não. Eu não jogo Overwatch. Eu não sei qual o outro.
Teve coisa, anúncio do WoW, teve... isso, anúncio do WoW, aí é isso. E a expansão do Diablo, que foi tipo Metroid Prime. Botou o desenho do nome da expansão e é isso. Não tem mais nada.
E por último, notícia que você já adiantou, mas Echo será a primeira produção do MCU com o selo Marvel Spotlight. Você sabe o que é o selo Marvel Spotlight, Luke?
Gente, não precisa ver os outros filmes pra ver isso aí.
Exato, basicamente tá dizendo, ó, galera, então, não é mais ligada.
Evilás.
Vê que foda-se, quer ver? Vê
a pessoa que nunca viu o filme da Marvel, vale a porra, tá aí, tá no Echo. Marvel Spotlight. Vou assistir essa série da Echo.
Não vou.
Quem vai ver, por causa disso, quem já acompanha a Marvel vai ver, cara. Precisa criar um selo desse pra isso, pelo amor de Deus.
Talvez seja uma forma deles falarem que a série tá ruim. Não,
mas essa série pode ter certeza. A ponto deles lançarem todos os episódios junto, é muita falta de confiança na série.
É muita falta de confiança. Eu não sei, só que eles não têm coragem de cancelar, né? Eles não podem ser que nem a HBO.
Eles já cancelaram o Wonder Boy, né?
É que a Disney tem dinheiro, né? Então...
Eu gosto muito do produtor da Disney que olhou pra ela na série do Gavião Arqueiro e falou: e se pá, a gente dá uma série pra essa menina aí? Essa que não sabe atuar direito.
Assim, que certamente foi o grande destaque dessa série que certamente quase ninguém viu.
O grande destaque é algo muito grande de se falar, hein, Vilas? Ela foi uma personagem que apareceu na série.
Não sou eu que tô escolhendo, tô falando dos caras lá, pode ter pensado, né? Pô, foi uma série que teve essa personagem, que teve esse grande destaque, né? Podia ser a Gavião Arqueira? Podia, mas por quê, né?
Podia ser a série do King Ping, o rei do crime.
É, podia. Porque
eu joguei Spider-Man e ainda tô com os nomes em inglês.
É isso, nunca... inglês King ainda. King Ping.
Mas podia ser a série do... o Lizard.
O Lizard. É...
Eu tô ainda com o Kraven the Hunter na minha cabeça, aí fica difícil. Mas, pô, podia ser a série do rei do crime.
Animado aí pro filme do Kraven the Hunter.
Não tô, não. Mas é triste. Mas, enfim, é essa série que a gente vai ter.
Essa série aí. Parece que a Disney não tem personagem da Marvel. Não parece que é só não tem um Homem-Aranha.
Eles iam fazer série do Wonder Man, cara.
Porra.
Eu queria botar anúncio do Jon Snow como o Cavaleiro Negro. Porra, acabou os bonecos da Marvel mesmo.
Eu acho que porque funcionou lá no começo com o personagem CB da Marvel, aí eles acham que até hoje funciona.
Pim, Filósofo, esses personagens é E da Marvel.
É o nível de conhecimento que as pessoas tinham do Guardiões das Galáxias na época.
Mas aí. Sempre veio Guardiões da Galáxia, né?
Sempre.
Ah, mas já teve Guardiões da Galáxia. E até agora nunca deu certo nenhuma dessas tentativas de Guardiões da Galáxia.
Não deu, exatamente.
Né? Então, talvez não dê certo Guardiões da Galáxia, sabe? Sempre. Vamos testar outros bonecos.
Exato.
Porra.
Mas é isso, Luke. Enfim, essas foram as notícias. Vou aqui botar aqui a vinheta pro próximo bloco.
Batman, onde você tirou esse batiscudo, hein?
Está muito engraçadinho, Robin.
Luke, momento sidekick. O que você vai aí indicar pra gente?
Eu terminei o Spider-Man 2.
Spider-Man 2.
Gostei bastante, assim. Só que ele é realmente um jogo muito parecido com os dois anteriores, né? Ele inova em algumas coisinhas, mas não é algum negócio que você fala, puta que pariu, agora mudou tudo, né?
Que é isso, mas eu tô assim, vendo as pessoas falarem que esse é o grande jogo da história da Insomniac.
Não é. Mas eu gosto bastante.
Eu tô achando isso, o pessoal tá exagerando muita coisa. O próprio Mario Wonder, tipo, o melhor jogo 2D de... Não, pessoal, não.
É que o pessoal tá numa loucura de guerra dos consoles, né?
É, eu acho que tão mesmo.
Então qualquer coisa, qualquer exclusivo é a melhor coisa do mundo.
É, a melhor.
Né? Eu gostei bastante, mas é porque eu sou um cara que eu sou fã de quadrinho pra caralho, né? Então jogar o jogo eu me sinto vendo uma história de quadrinhos muito boa na minha frente. E o fato de estar interagindo com ela é muito divertido. É, balançar pela teia de New York é uma delícia, sabe?
Até a cidade, né? Porra.
Não, a Nova York eles traduziram.
Ah, tá.
Mas ainda assim eu acho que, porra, podia ter algumas inovações melhores, sabe? Acho que o máximo de inovação que tem é o fato de ter dois Homem-Aranhas, mas no final das contas você joga com um só, né? Você não vai, durante uma luta, você muda pro outro instantaneamente, não.
Mas você não disse que mudar de personagem é uma das coisas mais incríveis, que todo mundo tá falando, quão incrível é isso?
É maneiro, mas não é no meio da luta, né? Não é um negócio que você faz.
Que absurdo.
A coisa mais incrível pra mim é o fato de não ter load nas coisas.
Imagina se você muda de personagem e na hora que você mudou o personagem, pra quem você mudou, tá no meio da luta.
Exato. Você,
porra, tá, meu irmão, que porra é essa?
E assim, é muito da hora o fato de não ter load, Vilado. Eu tinha meio que terminado tudo e tava só refazendo as coisas que faltavam pra platina. O bagulho do outro lado da cidade, apertava um botão e já tava instantaneamente lá, sabe?
Uhum.
É um negócio muito maneiro, é coisa que eu fico louco. Agora, o meu PlayStation 5 não me deixava jogar o jogo, Vilazo.
Eita!
Porque o tempo todo, acho que de duas em duas horas, ele reclamava de aquecimento e pedia pra eu desligar o videogame.
Quê?
Aí quando eu tava me empolgando com o jogo, tipo, eu tava no final do jogo, eu não conseguia jogar o final do jogo. Porque o videogame tava superaquecendo e pedindo pra parar.
Os caras fizeram um jogo que superaquece o videogame.
Exatamente. E isso é um dos primeiros jogos do Play 5, né?
Então,
o Final Fantasy já tinha dado isso.
Teoricamente na metade, né, da geração.
O Final Fantasy deu isso comigo, mas foi uma vez só. Esse era o tempo todo.
Imagina o próximo Final Fantasy.
Não, imagina os próximos jogos. No final da geração, Evelyn. destruindo no PlayStation.
Uhum.
Meu PlayStation vai aguentar, sabe? Ah, mas seu videogame tá sujo. Meu videogame eu limpei na época do Final Fantasy. Não tem nem 3, 4 meses. Então não é coisa, né? Eu não sujei meu videogame, botei ele embaixo do chão pra ele tá tão sujo assim. Mas é isso, assim. Eu gostei do Homem-Aranha, gostei. Tem os momentos muito maneiros, tem momentos ruins. É, eu não sei se você viu, Evlas, mas tem. Eu vou botar aqui depois pra você. A uniforme do Miles Morales no final do jogo, né? É um uniforme que ele. É um uniforme novo que ele bota, pô. É um uniforme. O uniforme original, Miles Morales, né? E o uniforme é horroroso. É a coisa mais feia do mundo. E eles te obrigam a jogar com o uniforme por boa parte do final. Aí depois descobriram que o uniforme. Ele é uma propaganda da Adidas, Evlas. É uma. É um.
Estou entendendo.
Eu botei ali no podcast ali a imagem. É...
Não tô vendo, não.
Deveria ter ido.
Não aparece, não. Tá indo. Eita. Aqui, tá. Look digitando. Pronto. Meu Deus, é... que horroroso.
É um dos uniformes mais horrorosos, que eu acho que talvez o mais feio do Miles nesse coisa. E aí é uma participação, é uma propaganda pra Adidas, que a Adidas
peraí,
e a Sony...
Peraí, porque não, peraí, parece um CGI, é porque assim, tudo bem, o jogo todo é CGI, mas não combina o jeito como o cabelo dele tá pra fora do uniforme em cima, então, e ele ainda tem um gorrinho, né, atrás, e essa aranha azul estranha, pelo amor
de Deus. Sim, e ela brilha, essa ah, azul.
Meu Deus, que coisa
e louca. E aí era uma propaganda, porque é com a Adidas, é porque, e a Adidas lançou...
Mas faz sentido, agora eu tô entendendo, porque as pessoas olham pra esse uniforme, é tão horroroso que a única coisa legal no uniforme é o tênis.
Não, mas a Adidas tá vendendo a camisa... A calça e o tênis. É tudo. Menos a máscara. É tudo feito da Adidas. E é propaganda pra Adidas. E eles te obrigam a jogar com esse uniforme horroroso pelo final do jogo inteiro. Legal, né? Você paga $70 pra um jogo e pra no final você receber uma propaganda dessa nas caras. É ridículo.
Cara, é muito feio, cara, esse uniforme. Puta que pariu.
Capitalismo é um bagulho incrível, né, Vilas?
É muito feio. O boneco fica feio, cara.
Fica horroroso. Esse azul não combina com nada de Homem-Aranha. Esse azul calcinha, sabe? Não tem nada
mas
a ver.
Mas onde é que veio o azul calcinha, cara? Porque o pessoal da Disney fez um... Porra.
Isso não Disney, tem... é da Sony.
Tá, mas daí...
Mas é horroroso. Esse eu... cabelinho...
Eu não falei Disney, eu falei Adidas, tá?
Mas, ah, tá. Aí é Adidas, né? Porque pessoal
Adidas
de,
também
de
não é azul.
Pessoal de marketing, design, acha que é legal essas cores aberrantes hoje em dia. Hoje em dia é difícil você achar um tênis preto sem nada aberrante, né? Você tem que batalhar muito pra achar. Hoje em dia é isso aí. Mas enfim. Homem-Aranha, gostei sim. Foi legal, foi divertido. Pra quem é fã, pode comprar, de boa. Pra quem não gostou do primeiro e do segundo jogo, não adianta comprar o terceiro, gente. Vai ser o mesmo jogo. Não tem muita diferença, não. É, eu li um quadrinho, lá, chamado Nem Todo Robô. Não sei se você já viu esse quadrinho, mas
eu
ele
não,
é...
Eu não vi, mas certamente o japonês também não.
Olha aí. É, ele fala sobre um futuro onde a humanidade foi substituída por robôs.
Olha o Os Japão. Robôs... Olha o Japão, Luke.
Os robôs substituíram toda a mão de obra de seres humanos. Agora é tudo robô, menos cabeleireiro. E cabeleireiros, os robôs são meio malucos, assim, não dá pra confiar nele no seu cabelo. E meio que o resto da humanidade, ela tá em bolhas, né? Porque aquecimento global e tudo mais, tudo lá de fora tá tudo fodido. E os robôs são quem traz dinheiro pra casa e ele que é o patriarca da família, né? Então, cada família é obrigada a ter um robô dentro de casa. E tem problemas com isso.
O,
que
robô,
é
questão... o robô manda na pessoa assim. Eu que trago dinheiro pra essa casa.
Tem isso, exatamente.
Caralho.
Essa é a crítica aí. E a questão é que a humanidade meio que tá com um pouco receosa em relação aos robôs, porque tem alguns robôs que têm defeito.
Um pouco.
Tem alguns robôs que ficam putos com a família, porque ele que traz dinheiro pra casa e a família não faz porra nenhuma da vida. Ele fica 8 horas no trabalho, né? E a família tá lá e o robô decide matar a família. Pô,
não,
inteira,
peraí,
né?
peraí. Então não funciona no Japão isso aí. 8 horas? 8
é
horas.
É pouco, né?
Porra, 8 horas de trabalho no Japão?
E o robô decide matar a família inteira, Vilazo. Uhum. E aí a polícia também é robô. A polícia chega na porta da casa, o robô fala com a polícia, robô. Ah, o policial roubou, fala, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo.
Como é que é o nome? Defesa da Honra.
Uhum. Isso. E aí a gente vê essa história, é muito interessante que tem... Que eles falam muito sobre a questão do patriarcado, né? Essa é a grande crítica.
Sim,
do,
mas do algumas pessoas vão achar que é só uma história sobre robô.
Não, tá muito na cara, Vilas. Esse é aquele quadrinho que ele nem tenta disfarçar.
Barbie também tava, Luke.
Tem um momento que a inteligência artificial que cuida da região da cidade, né? Ela decide aumentar um pouquinho o nitrogênio na cidade. E ela mata todos os humanos daquela cidade, né? E aí tem um jornal, que é dois robôs e um humano, pra ser o Tolkien, um humano, né? Aí o robô fala, pô, acho que a humanidade tá exagerando, assim, né? Tanto pra se revoltar, assim, não precisa se revoltar. Aí tá rolando todo um genocídio humano e os pessoal, não precisa. E tem toda uma discussão sobre o pessoal que é da casta, que é a maioria, né? Contra a minoria e tudo mais. Ele não é sutil. E essa falta de sutileza me dá uma preguicinha também. Mas eu entendo que hoje em dia, talvez, não dá pra ser sutil.
Mas sabe o que? Mas isso me deixa um pouco irritado, cara. Eu acho meio... Porque eu entendo a sua irritação e eu acho que ela é válida, sabe? Se Sim. você não pode ser sutil hoje em dia, e aí tipo vai ter um monte de produção não sendo sutil e tudo bem, ok, eu tô entendendo isso, mas você parar de ter outras produções assim, e tá meio que parando, não tô vendo mais tanta gente tentando fazer esse tipo de coisa sutil, é meio irritante, assim, que é como se você estivesse beneficiando os burros, entre aspas, assim, você tá entendendo o que eu quero dizer, né?
Sim. Tipo, tem um momento que... Tá rolando os Mandroids, que é
porque eu acho
Android.
É que perde um pouco do sentido da crítica, quando você joga muito na cara, que... tô criticando, hein?
Sim. Tem um momento que o Android... Os robôs, eles são robôs mesmo, né? Eles não são humanos robôs. Mas vai rolar os humanos robôs que vão substituir todos os robôs que estão trabalhando pra humanidade. Uhum. E aí o robô da casa, da casa principal, ele tá muito chateado que ele vai ser substituído e vai perder o emprego, né? Então ele começa a se radicalizar e ele vai pro 4chan, 4droid, que é o site. Sabe, é esse tipo de crítica que tá na cara, sabe? E dá uma preguicinha. Parece um roteiro que podia ser melhor, mas ele é meio emburrecido pra crítica não se perder pelos leitores, né?
É porque,
né?
Assim, se você vai fazer um negócio que é muito na cara, então faz o negócio na cara, porra. Não vou... eu quero fazer uma história sobre o patriarcado, mas eu vou trocar pro robô. Mas eu vou deixar bem claro que é sobre o patriarcado. Então faz sobre o patriarcado, caralho. Qual sentido disso?
E aí dá pra... Tem uns momentos engraçadinhos.
É isso que eu tô dizendo. Tô entendendo que... se você vai tentar fazer uma analogia... Você tem que fazer uma analogia. Você não pode jogar na cara. Se você jogar na cara, é melhor você fazer uma coisa direta.
Sim.
E uma história direta pode ser boa. Eu não sei se as pessoas... que às vezes parece que a pessoa acha que... Tipo, não, mas foi direto demais, a pessoa não vai gostar. Vai. Ou quem vai gostar, né? Quem não vai gostar de nenhum jeito. Então, eu acho... Eu entendo e fico meio irritado com isso também. Tem várias coisas que eu acho que podiam ser melhores... E isso é muito óbvio, me deixa chateado. E eu fico também um pouco irritado com o pessoal criticando quem critica por ser muito óbvio. Enfim.
E assim, é o Mike Deodato Jr. que desenha, brasileiro, né? Eu acho o desenho dele muito bom. Mas muito bom. Foi aquela questão de, porra, primeiro capítulo foi meio óbvio. Mas, porra, é o primeiro capítulo, né? E depois vai. Mas eu... Não vai, sabe? Você espera que vá, mas ele continua sendo meio bobinho. Tem algumas piadas engraçadas, mas é só isso, eu acho. É ok. Não vale a pena gastar os R$100 que estão pedindo na edição brasileira, sabe? E não é a edição inteira, é parte 1, né? Vai ter algum momento a parte 2 da história. Continuação. Eu terminei o Gen V, Evilas. A série spin-off do The Boys.
Eu não vi nenhum episódio.
Você chegou a ver?
Bom, eu não cheguei a ver. Eu sempre digo que eu vou ver, mas eu não vi.
Eu não gosto desse seriado.
Eu vi o pessoal falando mal, pois é.
Eu não gosto. Eu acho que... Eu não sei se é de propósito, né? Por ser spin-off, ele querer se diferenciar. Uhum. Eu acho que eles não entenderam o que faz The Boys ser divertido e gostoso de acompanhar.
Eu vi uma manchete falando exatamente isso, a série de The Boys que não entendeu The Boys.
Ele é uma série muito séria, ela é totalmente séria, mas que tem a violência e o sexo, sabe? Eu acho que é isso que eles pegaram do The Boys. Ah, vamos ser The Boys? Então vamos ser violento e vamos ter putaria, vamos ter pinto na nossa cara, sabe? E não é isso que é o The Boys, o que é divertido da série do The Boys, sabe? Uhum. E eu fiquei meio... Eu achei chato de acompanhar, achei chato de ver. Mas já que eu tava de Covid, não tinha nada pra fazer, acabei indo até o final, né?
Fico puto que você não vê as coisas que eu indico, mas vê essas merda aí.
Vejo, sempre vejo. E aí, o que eu ia falar é que tem coisa importante pro The Boys nessa série.
Eu sabia.
Tem plot importante no final no que vai acontecer pro The Boys no futuro, provavelmente, sabe?
Eu sabia, mas vou pular tudo, porque certamente vai ter um flashback antes de começar a temporada.
Eu espero que sim, né? Porque eu espero que ninguém seja obrigado a ver essa merda.
Passou o meu time, eu não tô afim de ver, não.
E eu não sei porque as pessoas gostaram desse seriado. Tem gente que gostou, não sei entender porquê.
Eu vi que a pessoa tava gostando no começo, depois eu vi cair, assim.
Não tem um personagem que eu goste, não é divertido de acompanhar, é tudo muito sisudo, muito sério. Eles tentam botar algumas piadinhas e tudo mais, igual The Boys, mas não funciona, porque o universo que eles criaram é tudo muito sério, sabe? Uhum. Aí não faz muito sentido, aí não é legal, não é bom, não. Então é isso, Gen V, não gostei. E por último, meu filme da semana, Vilazo, foi Jackass pra Sempre. É aquele filme do Jackass que saiu no meio da pandemia, né? Uhum. Que eles gravaram no meio da pandemia e saiu em 2022, saiu ano passado.
Sim, eu vi uma parte e parei.
Eu acho que ele é um Jackass que é a questão do... Ah, o pessoal velho voltou, né? E realmente eles estão mais velhos, né? Então. Porque eles não aguentam fazer mais nada, sabe? Eles trouxeram a garotada nova pra fazer as partes mais pesadas, entre aspas... Mas nada chega no brilho que era o antigo Jackass, que era algo que ficou no tempo dele também. Que não é algo que vai funcionar hoje em dia, o que era o Jackass antigamente, que eu gostava de ver, pelo menos, os filmes. A série eu nunca vi. Esse filme é meio que um Jackass meio light. As pegadinhas tudo é meio bobinho, nada parece ser muito, muito divertido de acompanhar. E eu vi o filme meio de saco cheio, sabe? Teve duas ou três pegadinhas, duas ou três cenas que eram divertidas. Tem uma cena que é a do urso, que ela é um absurdo ter acontecido. E ela é tão absurda que você dá risada, sabe? É esse tipo de coisa que eu vi a Jackass. E eu não vi mais nada nesse filme. E a melhor parte do filme foi os créditos. Que aí os créditos são um monte de cenas rápidas. Que aí ali eu me diverti, ali eu achei engraçado tudo que tava acontecendo. Então eu fiquei meio decepcionado, sabe? Jackass Forever, Jackass pra sempre. É um filme, é a despedida dos caras que eu acho que talvez não precisava. E eu tava vendo depois o 4.5, que é meio que o documentário. Eu fui vendo, passando, pulando algumas coisas, né? Mas é engraçado que eles tocam no assunto da pandemia. Que a gravação do filme, ela parou durante a pandemia por 7 meses. E... é bem bizarro ver coisa de Covid, né? Numa série que tá os caras tacando de um canhão no meio do lago, sabe? Aí tava todo mundo de máscara de Covid se protegendo, mas o outro tava se fudendo lá no Rio.
Explodindo banheiro químico na cara dos outros.
Né? Isso, tem bastante explosão de banheiro químico, isso aí.
Sei.
Eu
vi make off nessa.
Então é isso, sabe? É um Jackass Light, que é meio que uma despedida do povo. O pessoal tá muito velho. O John Knoxville, ele foi tentar fazer o do Boy de novo, né? Que era do primeiro filme. E ele quebrou costela, quebrou o braço, teve concussão. E no primeiro filme ele levantou e deu risada, sabe? Porque ele era bem mais jovem, era 20 anos mais jovem do que esse de atualmente. Então é isso, Jackass pra sempre. Eu me decepcionei um pouquinho, sabe? Acho que talvez não precisava. E é isso, Tom.
As pessoas têm que entender que as coisas acabam, né?
Assim, acho que tá aí, Mercenários 4 pra
você. Inclusive, falando de notícia, né? É porque a gente falou semana passada, né? Do Chandler, mas é porque essa semana eu tenho uma repercussão aí maior também.
É triste pra caralho.
Muito triste, cara. Muito triste.
Era o meu personagem favorito.
Era o meu personagem preferido de Friends também.
E eu sei que o ator viveu na merda, né? Depois do Friends, né?
É, teve
coisa boa.
Mas químico e tal.
Aí ele parecia ter se virado, aí acabou falecendo, né? E não sabe como ainda.
Enfim, né? Deixa eu falar. Aqui eu cara, eu fiz pouquíssima coisa essa semana, assim. Eu joguei Mario Wonder. Eu não gosto de falar só quando terminar, assim. Eu tô gostando bastante. Não é o meu jogo 2D de Mario. Tem coisas muito legais. É legal as fases mudar, mas.
Só de ter botão pra correr, Vilas. Pelo menos é decente.
É o que o Luke fala do Homem-Aranha, assim. Cara, se você gosta de Mario, ou se você gosta de jogo de plataforma um pouco, recomendo, é um jogo bom. Eu gosto muito de Mario, é uma das minhas franquias de jogos preferidas. Então, por isso, eu tô adorando o jogo. Mas é o meu preferido? Não é. Eu entendo que tem gente que tem seus preferidos, assim, mas acho que tá exagerado. Tudo bem que eu sei que tem gente que não gosta de Mario, que tá achando esse a maior Coca-Cola do deserto, que eu acho estranho, mas tudo bem.
Às vezes também é o primeiro Mario dele depois de muito tempo, né?
Não é, eu vi a porra. Se bem que eu não vou contar o padrão opinião do Sushi, porque não serve pra contar pra ele.
Ou Rafael Kina, né? Também não vale também. Né?
É, mas o Rafael, ele acha bom toda coisa nova, né?
Exatamente, é por isso que eu falo que não vale também. Né?
Também.
É difícil.
Pois é, a do Rafa eu penso por outros aspectos, mas enfim. Mas, de qualquer jeito, né? Eu tô achando o jogo muito bom, mas eu não tô achando essa Coca-Cola ultra toda que o pessoal tá falando aí. Acho legal os segredos, acho uns segredos assim bacanas e tal, mas é ok, né? É um excelente jogo de Mario. É melhor do que os New Super Mario Bros. Pronto.
É
isso, assim. Eu ia falar semana passada, eu falei na introdução semana passada, mas quando eu fui ver, eu esqueci de falar na hora de falar das coisas que eu tinha visto na semana passada. Então vou falar hoje que eu vi o Five Nights at Freddy, o filme, né? Vou falar bem rápido.
Olha aí.
Que é aquele tipo horror pra criança, assim. É meio que pra os adolescentes e crianças que gostam muito de Five Nights at Freddy, assim. Não tem muito. Não é um filme de horror tão incrível, não é um filme de. Não é um filme, sei lá, super divertido, mas é um filme ok, sabe? É um filme ok. Não, nada demais, assim.
Não é pra gente, né, Vilas?
Não é pra gente, eu acho que é essa a intenção, assim. Eu até entendo a bilheteria absurda que ele tá fazendo, mas é porque foi uma geração que ama esse jogo e tal, né? Ele não é um filme ruim, ele não é mal feito, ele até tem um seu aspecto. Só que ele não conta nada, assim, pra mim. Tipo, não é um filme de terror muito bom, não é um filme. É um filme muito óbvio, as coisas são muito na cara, e é meio que a proposta dele, né, ser na cara, sabe? Então, ok, assim. Eu só acho que ele tem uma cara de filme B pra mim, mas fora isso. Série do Loki, só falar que eu tô bem impressionado, porque quinto episódio eu ainda tô gostando.
Essa temporada eu tô gostando bastante.
Essa temporada tá muito boa. É porque a última não temporada só foi bem decepcionante. Então, na primeira.
Eu gosto muito do valor de produção dessa série.
Sim,
sabe?
Tá sim. O último episódio foi. Tem um steak muito bonito, pelo amor de Deus.
A cena da Sylvie no coisa, porra.
Porra, muito foda aquela cena da Sylvie.
É. Isso é legal. Agora. Eles esqueceram o que é o boneco da Sylph, né, Vilanço?
Sim, esqueceram.
O boneco verdade, da Sylph.
Eu acho que eles esqueceram que é uma série da Marvel, porque nem parece. Não parece uma série ligada
ao universo. O boneco da Sylph não tem nada a ver com a Sylph da primeira temporada.
Não sabe? Tem, ela nem parece outra versão do Loki.
E eles nem parece que se gostam mais, sabe? Parece que é mais uma amizade hoje.
Não, mas
em dia.
Eu acho que essa sensação que tive no primeiro episódio. Foi meio que essa, assim, tipo, eles resolveram, tipo, é isso, não vai rolar nada.
Eu acho ok,
porque eu não queria que tivesse na primeira temporada, porque foi uma das coisas zoadas da primeira temporada.
Ah, mas era algo primordial da primeira temporada, sabe?
É.
E mudou totalmente. Exato. A boneca mudou, ela parece que esqueceu que é Loki.
Dito
parece
isso,
que, porra,
eu gosto
ela tá vivendo na Terra, sabe?
Dito isso, eu gosto mais da Sylph dessa temporada do que da outra.
Eu me incomoda demais ela não ser o mesmo boneco da primeira. Eu não consigo desvencilhar, sabe?
Sim.
Porque parece que esqueceram. Ah, esquecemos esse boneco aqui. Vamos fazer outra coisa. Sim. E aí me dá uma preguiçinha.
Mas mas eu prefiro ela assim. Porque eu não queria. Sei lá, parece que eles tiraram as coisas que eram ruins dela na primeira temporada. Só que, obviamente, né, não teve tempo de tela pra mostrar ela mudando, assim. Então,
é, complica. O que um Loki tá fazendo trabalhando no McDonald's, sabe?
Dito isso.
Porra!
Não, mas assim, por exemplo, até o fato... Pô, tipo, eu tô achando a série legal, tô. Eu não acho que a série constrói bem o fato do Loki se tornar... Querer aqueles amigos da TVA, sabe? Eu não acho, eu acho não. Que... Quando você aceita e fica legal pra caralho a série, mas sim. Eu não acho que ele...
É porque eu já esqueci desse Loki ser Loki, sabe? Esse aí, esse não é Loki.
É, então é isso que tipo, me parece o personagem da Marvel, sabe? É isso, mano. Tudo bem.
Mas que tá legal, tá.
Tá legal, mas eu acho que isso que é legal. Eu acho que isso que é um dos...
Pra mim, se terminasse no penúltimo episódio com ele olhando a luz e explodindo tudo, foda pra caralho. Acabou a série, eu tava tranquilo, sabe? Não precisava de mais
sim,
nada.
Sim, sim.
Mas tem que continuar, né? É isso aí.
Enfim. É, inclusive, o próprio personagem do Jonathan Majors também tá legal, cara.
Tá bem bacana. Eu gostava dele no final da primeira temporada. Sim. Eu não achava ruim.
Não, eu gostei dele. Ele só é ruim no filme do Homem-Formiga.
Uhum. Sim. Tipo, é terrível, mano.
Mas, enfim. É, e eu vi o primeiro episódio do Invencível, né? Que saiu aí, primeiro episódio. Que vai ser 4 episódios esse ano e 4 ano que vem. Bom demais.
Eu não entendi. Demorou tanto tempo pra lançar 8 episódios distribuídos assim, pô.
E aí eles decidem, vamos fazer um episódio de 48 minutos, né? Pra ter isso. Mas foi um bom episódio, tá? Foi um bom episódio. É, a série. Você lembra que a gente falava que é pra primeira temporada, tem uns problemas de animação, mas se for pra segunda, eles vão botar mais dinheiro. Não, né?
Não, não precisa. Pra quê? Não,
tá igual, né?
Se deu certo na outra, por que a gente vai mudar?
Tá igual, a animação tá a mesma coisa.
Pega o dinheiro dele e joga lá nos seus anéis. Que esse que é importante.
Animação tá a mesma coisa. Não é ruim, mas, pô, podia ter dado um pouco mais assim, de atenção, né? Tem mais animação na abertura de Scott Pilgrim do que na temporada inteira de Invencíveis da próxima temporada. Na temporada 1, né? E esse episódio tá igual. Mas é legal, cara. Que eu gosto, a história de Invencível é legal. Apesar de que eles mexerem com o multiverso, me incomoda um pouco. Mas agora tem um negócio que me... Eu não sei, você viu o episódio?
Não vi, mas eu li o quadrinho.
Tá, que começa o episódio, parece que o Omni-Man foi embora porque ele perdeu uma luta. Parece que, tipo, não, o cara ganhou. É isso, foi embora, nunca mais vai voltar. Nunca não é mais uma ameaça. Tá todo mundo de boa. Tá falando, mano, essa ameaça fudeu com todo mundo e foi embora. Como se, tipo, o cara não pudesse voltar a qualquer momento. Eu acho muito louco isso. Sim.
Eu tenho uma opinião que é a melhor parte de Invencível a gente já viu. A partir daí, pra mim, é só 10, tá? Então...
Eu vou me arriscar um pouco, porque você falou a mesma coisa de Boku no Hero e eu gosto muito da parte final. Então,
eu acho uma loucura você gostar dessa
eu
parte.
Eu gosto da parte final, sim. Tem uma parte horrorosa.
Que é o arco dos vilões.
Que é o arco dos vilões, que é horroroso. E o arco anterior dos vilões também é muito ruim. Mas o arco depois, ele é legal.
O ator de Boku no Hero, ele cometeu um erro muito grande.
A luta
contra
os vilões é muito boa, inclusive.
Ele não ter feito mais vilões, sabe? Ele focou muito no Off-Orone e no Shikaraki. E falta vilão na série, pra mim, interessante.
É, sabe? é porque ele focou muito nisso. E aí a série meio que foi pra... Parece, tem um grande ultra vilão e tem outros vilões aqui. Então...
Tem um momento que ele fala, pô, vou mostrar o passado do Shikaraki, hein? Vou explicar porque ele é maluco. Aí ele explica, por causa disso, ele já era maluco. Então. É, entendi. E aí, sabe, não chama... Ó, esse é o passado dele. Não.
Era mas eu acho que ele também não teve coragem de... Eu não sei. Porque o Boku no Hero vende bem. Não faz sentido isso. Então, eu sinto que ele já tá meio cansado da história. Tanto que, tipo, ele começa a história, tipo, vou contar a história de como me tornou o maior herói, né? Que é em primeira pessoa. Ele não saiu do primeiro ano da escola. Ele já vai virar o maior herói.
Sabe? E não, e ele tem a ideia de botar mais escolas, né? Vamos botar mais escolas. Tipo, sendo que ele não desenvolveu a escola que ele tá,
ele
sabe?
Não saiu do primeiro ano da escola, Luke.
Vamos mostrar os alunos do terceiro. Aí só mostra 3. E é isso,
tem
o terceiro
noção
ano
que ele esqueceu. Parece que... Caralho.
A escola é um tiro no pé dele, tá? Eu acho que começa muito interessante, mas ele se enrola tanto que...
Na verdade, eu acho que o tiro no pé é ele tirar da escola. Se ele focasse só na escola, não inventasse, tá, vamos fazer missão fora. Agora tem que ter a licença. No primeiro ano os caras vão fazer a licença. Aí tem um estágio. Caralho, primeiro ano, cara.
Eu acho que podia ter tido um time skip aí.
Podia ter tido um diluído, podia ter tido um time skip. É, então, tipo.
Pressa, né? É pressa.
É uma pressa estranha. Enfim.
E os alunos do primeiro ano tankando coisa que os adultos não tankam.
Mas isso aí vem desde Naruto. Alguns genins fazendo mais trabalho do que os Junin. Então...
É, porque o Junin, você vira Junin, você imediatamente é inútil, né?
É, pois é, então até aí.
Ambu, pior ainda, botou aquela máscara, tu é um bosta.
Sabe? Bosta, pois é, isso que eu tô falando. Então, até aí eu até entendo. Enfim. É isso, Luke. Meu, é isso. Só isso.
É isso.
Vamos então para a indicação principal.
Não aguento mais essa merda de Batcaverna.
Mal agradecido.
Bora daqui.
Eita. Mal agradecido.
Eita porra, antes. Eita caralho.
Botei antes.
Tá bom.
Botei antes.
É que tava muito mal agradecido mesmo. Eu vou falar aqui de Pluto, Vilas. Que é o anime do Urasawa, né?
É.
Que... Eu comentei rapidinho no podcast de terça, que eu não tava gostando, né? Eu tinha visto 3 episódios. É. E eu queria comentar que eu terminei tudo agora dessa vez. Uhum. Então eu posso falar.
Você tava em casa o tempo todo, né? Parabéns.
Exatamente, eu não consegui sair do quarto. E assim, a minha crítica continua a mesma, né? Que eu falei no podcast que a minha relação a ritmo e a ideia de episódio de uma hora que o estúdio teve.
Uhum.
E... Beleza, você pode ter a ideia de episódio de uma hora, então você adapte a história pra episódio de uma hora, sabe? E eu acho que o estúdio ele não fez isso. Ele meio que adaptou como adaptou...
Dois episódios de uma vez.
Né? Três episódios de uma vez.
Eu acho que foi três.
Eu acho que tem três dois, episódios assim. Durante o anime, assim.
Acho dois episódios por episódio, mas tudo bem.
Eles adaptaram como Monster, né? Que Monster ele é uma adaptação muito fiel ao mangá.
Muito
é, quase quadro por quadro.
É.
E eu não acho isso ruim, se você dá um ritmo legal, né?
Isso.
E o Pluto, ele é basicamente o mangá na tela. E é muito impressionante.
Eu queria que o Monstro tivesse a animação fizeram. De Pluto, inclusive.
Sim. É que tá velho, né? Eu gostaria que a Netflix mudasse a imagem de promoção do Monster. Pelo menos, né?
Porque
a imagem de promoção do Monster é horrorosa.
Eu queria que saísse a famosa série de Monster da HBO.
Essa aí é a lenda.
Virou uma lenda aí. Acho que ela é mais difícil sair isso do que a Squid Bones. Não.
E aí eu acho esquisito ser uma hora por episódio, porque saiu na Netflix e saiu tudo de uma vez, sabe? Então não é uma série que tá ligada à TV pra sair. Se você tem a questão da Netflix, você pode ter a hora que você quiser em cada episódio. Se fechar em uma hora, meio que deixa o produto pior pra mim. Podia ser episódio de 40 minutos. Eu acho que caberia um episódio de 40, outro de 30.
Maior, não era melhor tipo dividir em dois episódios e 16 de meia hora, não?
Pode ser, ou fazer mais de 20 e diminuir talvez uns pedaços que ficaram grandes, adaptar um pouquinho mais rápido.
Assim, eu não vi tudo, mas o que eu vi, tipo, eu acho que tá super bem adaptado. Como tu falou, tá tipo quase um pra um, sabe? Então, eu não acho que tinha que tirar coisa, eu só acho que talvez dividir os episódios mesmo. É isso.
Eu acho esquisito essa ideia que eles tiveram aí de episódio de uma hora, que é cansativo. Eu gosto muito de Pluto, eu acho a história incrível, né? Que é uma história sobre... Uma história basicamente de detetive no mundo de Astro Boy, que o Urasawa pegou um arco de Astro Boy e adaptou do estilo dele, né? E ele te deixa preso. O que que tá acontecendo, né? Por que estão matando os 7 robôs mais avançados do mundo e estão matando os humanos que fizeram parte de um grupo que invadiu, né, a Pérsia, né? E essa história tá batendo diferente hoje em dia comigo, que na época que o Urasawa fez era sobre Israel, né?
Uhum.
A invasão dos Estados Unidos de Israel. E ver hoje em dia isso tá batendo muito com a relação... De Israel, não. Iraque. E hoje em dia tá batendo muito da questão do Israel invadindo a Palestina.
Foi,
né?
Ele comentou exatamente isso, Urasawa, inclusive. Porque quando foi criado pelo Tezuka, era Guerra Fria.
Uhum. Isso. Parece parece que chama, né?
Ele fez isso. Ele meio que tem essa interação direta, assim.
Tem uma cena que é pesadíssima, né? Que é o que existe, que é um puta de um boneco foda pra caralho, né?
Uhum.
Que ele é um desses robôs avançados, que ele é um detetive da Europol. que ele participou dessa invasão da Pérsia. E tá o pai falando: cara, vocês bombardearam minha casa, só tinha criança aqui, meu filho tá morto. Vocês mataram meu filho. Se você fosse humano, você se importaria com o que tá acontecendo. E a gente vê que ser humano ou não, não faz diferença nenhuma hoje em dia, né? É, mas enfim, gosto muito da série. Eu acho que é recomendado, assim, sem pensar duas vezes. Só que você tem que ter a paciência pra ver o episódio, sabe? É, essa é a minha crítica. Eu poderia não ter crítica nenhuma em relação de coisa, mas os episódios de uma hora, 8 episódios de uma hora, você tem que ter vontade de assistir o episódio. Você tem que, porra, hoje eu vou parar pra assistir anime, sabe? Hoje eu vou ver uma hora de anime. E aí você tem que ter essa vontade. Mas quando o Pluto, ele engata, quando começa a engatar as coisas, acho que lá pelo 5º episódio, porra, ele vai e você assiste tudo uma vez, sabe? Pelo menos foi assim comigo. Isso que eu já tinha lido o mangá, eu já sabia qual que era a resolução, o que tinha acontecido, e mesmo assim me empolgou. Porque é uma história muito, muito boa.
Pois é.
É, Urasawa, quando ele tá inspirado, ele faz coisas incríveis, né? E quando ele não se enrola.
Quando é que ele não tá inspirado? O problema dele é o final.
Ou ele se enrola, né? Que Twenty Century Boys é uma enrolação.
É só o final, cara.
Eu acho ele muito enrolado meio pro fim. Ah, é muita coisa.
Twenty Century Boys, inclusive, é a minha série preferida, do Urasawa. Mas eu acho que o final só, assim.
Eu gosto mais de Pluto porque ele é mais enxuto.
Ele é o único que tem um final que tá certo. O Monster também, o final é meio enrolado. Então.
É, o Monster é uma série que eu li e vi. E eu não me lembro de nada, eu tenho que rever.
Ah, eu adoro o Monster, eu lembro.
Eu gosto muito, eu lembrava que eu gostava muito.
Mas o final é meio enrolado mesmo.
Então, gostei muito. Eu não gosto do morcego, do Urasawa.
Billy Bat,
eu não gosto de jeito nenhum, sabe? Não gosto.
Eu li muito pouco.
Mas enfim, é isso, Pluto, recomendo. Só que tem que ter vontade pra assistir. Esse é o único problema.
Não, tá justo. Então vamos lá. Minha indicação vai ser Mussum Filmes.
Então, tenho muita raiva de você. Esse é um daqueles filmes que eu queria muito ver no cinema.
Então, eu tava muito afim de ver. Eu tava com a expectativa meio baixa, que eu vi uma crítica não falando muito bem. E assim, cara, ele é um filme que ele é bem emocionante, eu acho. E ele é um filme que... ele é legal por alguns aspectos, mas, cara, eu não sei pra quem que ele é. Pra ser bem sincero, assim. Eu queria estar aqui falando, porra, o filme é maneiro pra caralho. Porque o Mussum, apesar que eu gosto bastante, assim, em história e tal, achei a importância dele pra o humor brasileiro mesmo, né? Pra história como um todo. Ele é todo o filme fala muito também sobre o lado dele sambista. Fala muito, né? Vou botar em mente, aspas, assim. Fala muito. Fala muito mais sobre a dualidade, a briga entre o lado dele sambista e dele como comediante, né? Dito isso, eu acho que ele faz uns saltos temporais que, tipo, eu entendo, mas, cara, parece que cada parte do filme tá faltando ele contar alguma coisa. Ele tá começando aí, falta. Aí, tipo, a parte do final, que é muito emocionante, né? A parte mais emocionante do filme é a relação do Mussum com a mãe dele. De longe, toda a relação do Mussum com a mãe dele é muito boa. Todas as cenas dele com a mãe dele são muito boas. Mas eu sinto que, do resto, ele é um filme que tá mostrando o Mussum, só que ele não tá mostrando o suficiente. E aí, ele era muito que a ideia era, vamos mostrar o Antônio Carlos, mais do que o humorista do... Porque eu vi até uma entrevista com o ator que faz, né, o Mussum, e ele falando isso, não, mas é um filme que a gente vai tentar mostrar um pouco mais do Antônio Carlos, porque as pessoas conhecem já o Mussum dos Trapalhões. Eu acho que não. Eu acho que não mostram tanto assim, não, sabe? Então, eu acho que podia ter mais. Acho que podia ser mais... mostrar mais aspectos. Eu entendo que eles tentaram meio que... não vamos pegar muito pra não criar muito aquela noção do... de estereótipo e tal, do lado ruim. Isso, ok, mas... eles deixaram meio que muitas outras coisas de lado, sabe? Muita coisa de relação do Mussum com outras pessoas de lado, sabe? Coisas que, tipo, você tem tem vários documentários sobre o Mussum. Tem um documentário da própria... do Amazon... acho que tá na Amazon, né? No Prime Video. Que fala mais sobre o Mussum, que é bem mais interessante pra entender a figura e tal do Antônio Carlos. E, assim... cara, eu acho... Que foi meio decepcionante nessas peças. Tipo, ele é bem emocionante, tem uns amigos bem emocionantes, mas tipo, eu acho que ele foi feito pra quem já conhece o Mussum, só que ele não foi o suficiente pra quem conhece o Mussum conhecer a figura por trás do Mussum, e ele não e com certeza ele não apresenta o personagem pra uma nova geração. Até porque ele bota um monte de sketch dos Trapalhões, alguns bem clássicos, assim, que eu lembro muito de cabeça da sketch. Eles refazem sketch tal, direitinho e tal. Mas, cara, o humor dos Trapalhões não funciona pra geração atual. Acho que pra gente não funciona mais, sabe? Muita coisa dos Trapalhões. Então, eu realmente acho que... Eu não sei pra quem é esse filme. É um filme ok. Infelizmente. Eu queria estar falando que é um filme bom, é um filme ruim. Não, eu vi isso do filme e eu quis ver. E eu acho que se as pessoas gostam do Mussum, vão ver, sabe? É legal ver algumas coisas ali. Como eu disse, ele tem um lado emocionante. Mas eu não posso chegar aqui e dizer que ele é um excelente filme, porque não é um excelente filme. Ele não é um filme horroroso, não. Ele tem um negócio que me incomoda muito, mas ele é um padrão Globo Filmes, né? Ele parece um filme pra TV, né? Ele, total, assim. Né? Total.
O do Claudinho Buchecha tem esse sentimento também?
Tenho, mas menos. Eu acho que tal, eles usaram uma câmera diferente e ele não fica tão com a sensação. Mas ele também tem a sensação um pouco de filme pra TV. Não é que todo filme brasileiro é assim, não. Tem um monte de filme brasileiro que não é assim. Esses vai filmes da Globo Filmes, todos eles têm a sensação de filme da TV.
Vai ter um do Mamonas Assassinas também, e parece também o mesmo jeitinho, sabe?
É, parece que virou um padrão de cinebiografias que a gente não conta tudo.
É o cinebiografia light, sabe? Vamos fazer aqui, mas não vai contar tudo. As coisas mais pesadas a gente não vai contar. E...
Não, esse não conta nada de pesado assim,
praticamente. É, racismo eu sei que não teve nada, né?
Pouquíssimo falando.
Então, eu quero ver ainda, eu acho interessante pela história, né, dos personagens, mas...
É porque é um personagem que eu acho muito interessante, um personagem que eu gostava muito, assim, apesar de eu ter acompanhado pouco dele. Eu acompanhei muito dele porque Trapalhões passou durante muito tempo, né? Mas com ele em vida, eu vi muito pouco, né? Eu me lembro de... Apesar disso, eu me lembro a sensação de, tipo, quando o Zacarias... Quando eu não via mais com o Zacarias, porque o ator que fazia o Zacarias faleceu. E aí tinha só os três lá. E aí quando o Mussum foi embora, e tipo... Cara, acabou, né? É isso, acabou.
Eu só peguei com eles mortos já. Eu já sabia que tinha morrido.
Não, é que o Mussum foi em 94, né?
Eu
em casa em 94, né?
Eu tinha 4 anos, não sabia nem que tava vivo.
Eu tinha 6 anos de idade, mas eu já via bastante Trapalhões e tal. E eu vi depois, então... O Zacarias, de fato, eu não peguei, né? Mas eu vi bastante sketch com ele. Era o mais engraçado, inclusive. Pessoal, eu acho o Mussum muito legal, a figura e tal. Mas o Zacarias era o mais engraçado, de longe, assim. Apesar de ter um lado de homofobia com ele que era forte, que é meu pai, assim. Porque o ator era muito bom, ele era engraçado porque era engraçado mesmo, né? Não era por isso, né?
Eu gostava do Mussum mesmo.
Não, o Mussum era legal, mas pô, o Zacarias também era muito bom. Assim. Eu acho que é legal que parece que eles deixam tentar passar pano, assim, pra dizer, porque eu entendo que a Globo tá com meio ranço do Renato Aragão, né? Então, eles tem vários momentos que ele bota tipo, o Renato Aragão como uma pessoa horrível, e eu entendo que tinha vários problemas com o Renato Aragão, mas tipo, Dedé Santana, passar o Dedé Santana como uma pessoa mais legal do mundo é muito... Você tá de sacanagem na minha cara, vai se fuder.
O Dedé é complicado.
Vai se fuder.
O Dedé é uma pessoa muito complicada.
Aí aí me incomoda um pouco de ficar chamando... Ele nunca chama de Renato, nunca chama de... Assim, acho que uma vez ele chama de Renato. O resto do filme é todo chamando de Ceará. Eu fico, porra, toma no cu. Mas tudo bem. Mas é isso, cara. É isso. Eu queria estar aqui falando, pô, como o filme foi incrível. Então, não é incrível.
Mas é meio também como o do
Claudio Mochê foi melhor que esse, só pra deixar claro. Tá?
Como também do Tim Maia também, que eles falam mal.
Mas eu ainda acho do Tim Maia melhor. Porque o Tim Maia ainda mostra mais coisa.
A questão de falar mal do Roberto Carlos, mas fala bem passando por cima e depois vai embora.
Não, mas esse não é xingando também, né? Então... Mas é meio passando pano assim pros outros lados, sabe? Mas enfim. Tipo, tá muito na cara, assim, tipo, ah não, esse aqui pode falar, o pessoal pode falar e tal. Como se a Globo tivesse passado no mandamento. Ah, pra falar dele pode falar. Não tem problema não.
Eu acho meio triste, assim, porque por mais que você tenha, que o Renato Aragão tenha uma figura cheia de problemas, ele também é uma figura com muitas coisas interessantes, então é meio triste, assim, você tirar isso, mas enfim. É isso, cara. Fiquei meio triste, mas é isso. E a única coisa que eu tinha pra falar hoje, inclusive.
Olha aí.
Porque eu não vi tanta coisa na semana. Então, assim, tem coisas que eu tô vendo que são continuações, né? Tô vendo umas 4 séries, né? Eu acho que ao mesmo tempo. Então, provavelmente semana que vem, se não tiver nada, vai ser o Planeta dos Abutres. Deve ser o final do Planeta dos Abutres. E que é a série mais incrível que eu tô vendo no momento. É muito foda esse desenho. Puta que
pariu. Rapidinho, Evilás, posso falar?
Pode, vamos lá. Quer que eu vá pra considerações sinais ou que eu falo aqui?
Não, pode falar aqui. O episódio do Rick e Morty, Rick Morty,
né? Ia ser muito bom.
Rick Morty. O episódio do Rick e Morty, que o segundo, porra, muito bom, sabe? Bom, eu não entendo porque o episódio não foi... Esse foi o primeiro, sabe? Eu não consigo entender. Porra, é episódio que traz os bonecos antigos, né? Tipo, a namorada do Rick, que é a consciência coletiva e tudo mais, sim, o presidente dos Estados Unidos. Porra, dá muito pra ser o episódio da primeira parte, sabe? Fiquei triste.
Podia ser aí o primeiro episódio, sim.
Ou até o terceiro. O terceiro também é muito divertido, que é o Rick e o Genro mudam o cérebro e acabam se... Cara, o Genro se matar...
É muito maneiro esse episódio, porra.
O Genro imediatamente se matar depois que tem a inteligência do Rick foi maravilhoso. Porra, achei muito engraçado. Então, pô, eu não entendo o primeiro episódio, Vlas. O primeiro episódio me revolta demais agora. Ainda mais do que tinha revoltado antes.
Eu falei, aquele personagem, ele é uma piada pro final. O pessoal ama o senhor Buna Cagada. Ele é uma piada só, um sketch rápido. Não é um personagem. Enfim. É,
já acabou minha desconfiança, sabe? Já sei que aquele maluco não era tão o coração do. A esse ponto, sabe? Não tá, é. Tudo bem agora.
Enfim. É isso. Então vamos para as considerações finais.
Pô, 3 horas já, caramba.
Eu sei, é hora, porra.
Então, Luke, suas considerações finais.
Eu vi a BlizzCon, Evilazo, e é muito engraçado o Twitter padrão, sabe? Que apareceu. Sabe quem apareceu no começo da BlizzCon, né?
Não sei.
O dono da Blizzard hoje em dia, que é o Phil Spencer. Aí o pessoal, nossa, não acredito, Phil Spencer na BlizzCon? Essa é uma novidade. Eu falei, porra, gente, ele acabou de comprar um negócio. É claro que ele vai querer aparecer na BlizzCon, né? É claro que ele vai querer puxar a sardinha pro lado dele. Olha como estamos salvando a Blizzard, né? E é muito engraçado que eles... Eu não sei se você lembra, mas teve um Q&A, né? Aquele negócio de o público fazer pergunta pros desenvolvedores. Uhum. Logo no ano do anúncio do Diablo de celular. E que ele foi escorraçado o jogo, né?
Eu lembro.
Sabe o que a Blizzard fez hoje em dia? Acabou o QA. Não tem mais pergunta com o público. A pergunta do público agora é gravada. Pra não ter mais problema, sabe? E o vídeo no YouTube da apresentação não tem comentário. Aí eu falo, porra, o que vocês estão querendo enganar, gente? Isso aí só piora a situação pra vocês. É muito triste, sabe? É isso que a gente vive de empresa hoje em dia, né? Elas cortam tudo pra fingir que tá tudo bem, mas não tá tudo bem, não.
Não tá tudo bem.
Igual cortar coisa de jornalista porque noticiou algo ruim pra empresa, né? Então, enquanto isso da Sony tá demitindo todo mundo, né? Que é absurdo, teve mais demissão na semana. E tem a Nintendo que ela não deixa os trabalhadores falarem, né? E tá todo mundo feliz lá. Então não tem empresa boazinha.
Não tem motivo
no...
pra falar, Luke. A Nintendo é uma empresa perfeita. Pessoal,
isso, é de família.
90% das pessoas gostam de trabalhar lá.
O pessoal do primeiro Mario de Nintendinho trabalhou no Super Mario Wonder. É tudo feliz lá.
Tudo tranquilo.
Não tem empresa boa, gente. É sempre bom lembrar aí. Não tem empresa boazinha nesse mundo, não.
Empresa grande.
As pequenas também tem muita filha da puta aí.
Não, tem muita filha da puta. Mas não vou dizer que não tem só empresa pequena. Assim, porque às vezes a empresa é só uma pessoa. Então, aí é meio absurdo eu falar isso. Aí eu teria que falar que a minha irmã é uma pessoa ruim. Aí eu não vou aceitar isso, não.
Mas ela é uma empresa inteira grande, assim?
Não, ela é uma empresa só ela. Então não é grande.
Não é empresa também.
É empresa. Você aceita como empresa? É empresa, porra.
Tá bom.
É isso que eu tô dizendo. Tem empresa grande. Empresa, vamos botar aí. Ah, não vou botar o número de funcionário, foda-se, né? Empresa grande, é isso.
Empresa grande.
Empresa que ganha mais de 100 mil. Não, 100 mil é pouco.
Empresa que ganha empresa mais grande. De
1 milhão. É isso.
Empresa grande.
Enfim, vamos lá. Então, é só isso, né? Visitem o Discord Opinando pra conversar conosco. Todo domingo tem call de anime, se você quiser assistir anime junto com a gente. A gente tá vendo o Kosuriya no Hitorigoto, o Helk e o Spy Family, segunda temporada. Então podem ir lá. Todos muito bons, vou deixar bem claro. Inclusive, o Helk, que eu seria mais, teoricamente mais fraquinho, é o que mais me empolga pra assistir. Tô bem impressionado com isso. E a temporada de anime tá boa, né, Luke? Acho que dá pra gente marcar aí, tá boa?
Boa, tá boa.
Faz tempo que eu não. Tá, eu tô vendo pouca coisa, pra ser sincero, porque eu. Assim, eu tô vendo muita coisa, tempo, né? Mas eu tô atrasado, assim. É porque eu vejo os outros. Tem muita coisa saindo, né? É um problema.
Tem pra caralho.
Né?
Tem. É um problema. Cara, acabou. Essa temporada é tão boa.
Eu não vi o Pluto, por exemplo, ainda. Daqui a pouco vai sair Scott Pilgrim.
Essa temporada tá tão boa, Vilas, a ponto de acabar Attack on Titan, sabe? É muito boa essa temporada.
Acabou,
ela nos livrou disso. Né? Pois é. Puta, graças a Deus acabou, sabe? Não tem mais.
Não tenho nada contra. Um dia eu quero ver o final.
Boa sorte.
É que eu desisti do mangá antes de terminar ele também. Então não sei o final. Queria pelo menos saber o final, assim. Eu não queria ficar que nem Naruto, porque eu só fui saber menos depois. Porque eu não li o mangá, eu tinha desistido do mangá e do anime.
Aí você viu que eles estavam enfrentando alienígenas, né?
Eu tinha parado o mangá e o anime, aí me lembraram no Arco do Pain.
Gosto bastante do Arco do Pain.
O Arco do Pain parece um arco muito bom, mas muito bom. A minha página que me falaram foi uma página que a Tsunade falava, o Naruto é forte. E aí eu fiquei meio... Sério?
Naruto é forte.
É muito anticlimático pra mim, se você não tem contexto, essa cena. A cena que a gente mata todo mundo, aí o Pain tá lá e ela grita pro Pain, o Naruto é forte. Aí aparece a sobre tá falando, Naruto não. E termina o capítulo. É o capítulo que me mostraram. Isso eu tenho parado. O último capítulo que eu li certinho.
Você não tá pensando na Sakura gritando o nome do Naruto?
Não, foi a Tsunade mesmo. Ficou muito marcado na lembrança esse capítulo. Porque o último capítulo que eu li de Naruto certinho foi o capítulo que ele luta com o Sasuke. A primeira vez no Shippuden, tá?
Sasuke.
É, esse aí. E aí eu não via mais Naruto. Não tava vendo mais nada e tal. Não me interessava mais. Aí me mostraram esse capítulo aí, do Pain. Esse capítulo especificamente. Aí por isso que eu lembro.
Entendi.
Aí depois eu fui ver o final, muito depois, assim, fui saber, né, qual era o final, muito depois e tal.
Ela enfrentando a alienígena.
Né. Mas enfim, o que eu posso... Acho que ele tava terminando, né? Então é isso.
O que você pode fazer é terminar.
Então, pessoal. Semana que vem tem mais podcast. Falou.
O Shin Yopinando Shibun é um oferecimento do blog Yopinando. Produção e edição de Evilásio Júnior. Apresentação de Evilásio Júnior e Luke Lucas. Vinhetas e créditos, Nath, a própria. Esse programa usa áudios da paródia do Batman da Feira da Fruta de Antônio Camano e Fernando Pettinati. Todas as músicas desse programa são de licença livre e a trilha completa, bem como o nome dos autores da música, está na postagem. Visitem o blog Iopinando em iopinando.wordpress.com. Até a próxima!